O blog do torcedor no ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Amigos da Rádio Jornal na web e também nas plataformas digitais, terça-feira, 4 de maio de 2021, está começando mais um Blog do Torcedor no ar. Então, boa noite a quem está fazendo o programa comigo hoje, my friend Marcelo Cavalcante, boa noite.
Boa noite, my friend, boa noite aos amigos da Blog do Torcedor no ar, mais uma edição, tamo junto.
Isso, dá boa noite também aqui do lado esquerdo, de novo, também de preto, outra vez, Lilian Fonseca, a garantia de audiência desse programa, bom... Alexandre Costa.
Novamente, né, Marcos, uma ótima noite para você, Marcelo, Xande, amigo, que saudade, já tô atropelando e apresentando Xande aqui, viu, Marcos, e uma ótima noite para todos os internautas, né, que estão conectados com a gente aqui.
Completando nossa bancada hoje, ele, meu amigo Alexandre Costa. Que prazer, Xande, receber você também aqui no nosso programa. Boa noite, Xande.
Boa noite, Marcos, Lilian, Marcelo. Satisfação enorme estar aqui com vocês, rapaziada aí do YouTube também, nas plataformas de comunicação assistindo a gente e acompanhando aqui pela internet, né, no Rádio Jornal na internet, também no aplicativo da Jornal.
Isso, vamos então chamar as manchetes, o que a gente vai falar e debater aqui no programa de hoje. Náutico diz que árbitro de fora não traz tranquilidade. Timbu quer VAR nos jogos decisivos. Sebastião Rufino Filho fala sobre os árbitros e os árbitros de vídeo nas finais. Preparativos para Santos e Afogados para as quartas de final de amanhã. Sport é o único clube no Brasil que não apresenta suas contas. Também um debate sobre os goleiros do Trio de Ferro da capital, a redenção de Maílson, a firmeza de Jordan e a dúvida quanto a Alex Alves. E faça o programa com a gente, você ouvindo internauta, de várias maneiras, pelo canal do YouTube da Rádio Jornal, o programa está passando lá ao vivo, não deixe sua mensagem que a gente fala aqui no ar, pelo painel interativo, a gente está lendo aqui as mensagens pelo painel, e também pelo WhatsApp do programa, do blog Torcedor no Ar, pelo número 991150821, repetindo 991150821, você pode deixar sua mensagem, também seu áudio, que a gente lê aqui no programa. Algumas mensagens que já chegaram aqui pelo nosso celular interativo, Marcelo, tem uma mensagem para você, viu? Mensagem do Jean Carlos. Marcelo Cavalcante, boa noite. Satisfação em ver você no programa e recuperado. É um dos poucos profissionais que permite o contraponto, o contraditório. Muito sucesso para você. Eita. Elogio aqui o Jean Carlos, Marcelo. Começar, hein? Recuperado porque Marcelo...
Um abraço, Jean Carlos.
Marcelo teve a Covid, né? Mas já, graças a Deus, já se recuperou e tá em casa aqui fazendo também o programa com a gente. Mais aqui pelo nosso...
Mas em breve estarei voltando aí pro estúdio, hein?
Isso. Mais uma mensagem também aqui pelo nosso celular interativo, o José Pedro de Toritama, dizendo que na opinião dele as semifinais serão Náutico e Afogados e Sport e Salgueiro, diz aqui o José Pedro, está tirando o Santa Cruz da disputa do campeonato aqui pernambucano. Bom, vamos para as nossas famosas efemérides que você gosta tanto, Marcelo Cavalcante. Também foi no dia 4 de maio que houve a queda, né? Em 1949, a queda do avião que matou toda a equipe do Torino, né? A tragédia ficou conhecida como tragédia de Superga, onde o Torino, a delegação do Torino que voltava do jogo contra o Benfica em Lisboa, em 1949, né? O Torino era o grande time da Itália e acabou o avião se chocando, né? Havia uma neblina nas imediações de Turim e o avião se chocou com a Basílica de Superga e acabou vitimando as 31 pessoas da da aeronave, né, que estava na aeronave. Então, uma tragédia que até hoje não é esquecida pelos italianos. O grande Torino acabou vítima. Foi no
não,
dia...
não só pelos italianos, como nós brasileiros, né? Tanto que nós estamos registrando aqui essa tragédia.
Perfeito. E em 1980, também no dia 4 de maio, Roberto Dinamite voltava ao Brasil após passagem pelo Barcelona. Fez 5 gols na vitória do Vasco sobre o Corinthians por 5-2 no Maracanã. Quem fez aniversário, está fazendo aniversário hoje?
O Marcos, esse vale um registro aí de Roberto Dinamite. A primeira partida de Roberto Dinamite nessa volta foi no Recife contra o Náutico. Dia 23 de abril, o Vasco ganhou de 1-0. Ele estava em campo, mas não fez gol. E esse jogo foi mais na frente. Dia 4 de maio de 80, ele fez 5 gols. Tem gol, tem todos os gols no YouTube.
Show de bola. E quem está fazendo aniversário hoje? Fernandinho, nasceu em 1975, jogou hoje, né, pelo Manchester City. Teve um grande presente, né? O City eliminou o PSG. Também vai ser tema aqui do programa. Sesc Fábricas, espanhol, nasceu em 1987. E Guto, ex-Sport Santa, nasceu em 1988. Esse eu deixo para você, Marcelo. Esse Guto me tá falhando aqui na memória.
É sério?
É, esse Guto eu não lembro, não.
Ah, também, né? A passagem não foi muito marcante, não, né? Aí você não tá lembrando.
Esse eu não tô lembrando. E no mundo da arte, Lulu Santos, nascido em 1953, e o grande Herbert Viana, dos Paralamas de Sucesso, nascido em 1900.
Citei os dois, porque são dois grandes hitmakers.
Isso.
Mas também tem registros também que eu estava pesquisando aqui, de datas marcantes. Aniversário de Ronald Nugulias, que é o comediante. Também seria aniversário da Audrey Hepburn, uma grande atriz. E hoje marca-se também um prêmio de Ernest Hemingway, o prêmio Pulitzer do livro O Velho Mar. Livro maravilhoso que indico para todo mundo.
Show de bola. Vamos passar agora pelo blog do torcedor aqui, de algumas manchetes. Thiago Neves continua no DM e Gustavo volta a treinar no Sport. Mourinho vai comandar a Roma na próxima temporada. Salgueiro e Veracruz duelam por uma vaga na semifinal do Pernambucano. Algumas manchetes aqui no blog do torcedor. E agora, antes de entrarmos aqui nos principais assuntos de hoje, chama ela, Carolina Fonseca, para falar do que bombou nas redes sociais hoje no nosso quadro Tuitadas.
Tuitadas.
Boa noite, amigos do blog do torcedor. Cheguei com tuitadas de hoje. Terça-feira, dia de semifinal da Champions League, e os fãs do Paris Saint-Germain e de Neymar estavam contando com um dia inspirado do atacante brasileiro, mas não deu. A hashtag NeyDay, que normalmente toma conta das redes sociais em dias de jogos do PSG, hoje foi vetada pelos fãs de Neymar, segundo eles, para não dar azar ao jogador, mas nem assim deu certo. Neymar até tentou, só que hoje não era o dia dele. O Manchester City venceu o jogo por 2-0, já tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, e no fim das contas, o PSG foi eliminado e a hashtag apareceu nos trending topics do mesmo jeito. No Twitter, é claro que todo mundo aproveitou para tirar onda. O pessoal do Ibs postou uma enquete perguntando o que vai acontecer primeiro: Ibs campeão brasileiro ou PSG campeão da Champions? E a primeira opção está ganhando com mais de 90% dos votos. Ainda sobre essa decisão e vitória do Manchester City, o perfil da Copa do Nordeste, a nossa Champions League, também surfou na onda da semifinal e brincou postando uma foto do técnico Pep Guardiola, finalista invicto da Champions, e uma foto do técnico Guto Ferreira, finalista invicto da Copa do Nordeste, todo sorridente naquele ensaio de fotos para o lançamento do uniforme do Ceará, que a gente até comentou aqui no Tuitadas. Saindo da Europa e vindo aqui para o Brasil, mais precisamente para a cidade de Camaragibe, na região metropolitana do Recife, onde fica o centro de treinamento Ninho das Cobras, do Santa Cruz. O zagueiro Breno Calisto, ex-náutico e agora atleta tricolor, contou no Twitter que treinou no CT do Santa pela primeira vez. Breno é bastante ativo nas redes sociais, principalmente no Twitter, e no post ele parabenizou o clube pelo, abre aspas, ótimo CT e pela qualidade do gramado, fecha aspas. Pelo visto, ele está feliz na nova casa. É isso aí, pessoal. Hoje eu fico por aqui e a gente se fala no próximo programa.
Valeu, Carol. Trazendo aqui, bombou aqui. Marcelo, não deu pro Neymar, né?
Registro.
Não deu pro Neymar.
Mas antes, eu queria fazer um registro aqui. Mandar um abraço pro meu amigo André Ricardo, que tá acompanhando. Mandar um abraço pra Cioli, que também tá acompanhando. dizer que eu vi um comentário do Calixto, esse comentário que Carol falou, e embaixo um torcedor. Foi muito engraçado o comentário do torcedor. Já chegou mentindo. Um negócio assim.
Sacanagem.
Em referência à questão do CT do Santa, né? Cruz, que ainda está se estruturando e tal. E o cara também faz a média, né? Também faz a empolgação aí para fazer a valorização do trabalho do Santa Cruz. E a outra coisa que eu ia falar, rapaz, sim, o Neymar não deu, né, cara? Não jogou bem na primeira partida. Essa ele também disse que ele se entregar a vida toda para poder ir para a final, mas acabou não dando. E enfim, tinha que passar uma, Manchester mereceu. E acabou que o PSG agora tem que esperar ano que vem.
Lilian, rapidinho, duas informações aí. Primeiro, o Bahia tá perdendo, né, pela Sul-Americana.
Tá perdendo.
E tem notícia do Roberto Fernandes, né?
Isso, o Bahia tá perdendo 1-0, tá no intervalo, né? O Bahia que foi com força máxima mesmo, não poupou não para esse jogo, né? A gente achava que ele ia poupar por causa da decisão da Copa do Nordeste, mas entrou com força máxima. E em relação ao Roberto Fernandes, uma notícia muito boa. Eu conversei com o Roberto Fernandes, tinha conversado com ele ontem, mandei uma mensagem, ele acabou respondendo, disse que está se recuperando, já está 2 dias aí respirando sem a ajuda da ventilação mecânica, o que é um grande avanço, Lilian, né? Oi!
Poxa, vocês me leram minha mente, que uma das coisas que eu ia fazer registro era sobre o Roberto. Eu também mandei mensagem para ele ontem, mandei até o link do programa, se ele pudesse ouvir, e mandar um abraço para ele, boa recuperação.
O Roberto que testou positivo, realmente, Marcelo, ele acabou testando positivo, e aí sábado ele precisou se internar, né? Tava com falta de ar, enfim. Mas graças a Deus está indo tudo bem e a gente fica aqui na torcida, né? Para essa rápida recuperação e que ele volte logo ao comando do CRB, porque acaba fazendo falta. É uma figura hilária ali, além de um grande comandante do CRB.
Sem dúvida. Então, ótima notícia aí que o Roberto volte o mais rápido possível a trabalhar no CRB e no futebol e se recuperar de vez dessa Covid-19. Bom, agora vamos para o primeiro assunto de hoje. Por favor, nossa guitarrinha, Camutari. Isso, o assunto agora é a arbitragem do Pernambucano, né? O Diógenes Braga deu uma entrevista hoje ao Ralf de Carvalho, no qual não disse que não há nem a arbitragem de fora dá tranquilidade ao Náutico para essa reta final do Campeonato Pernambucano. Citou que o Náutico foi prejudicado também naquela final de 2019 entre Sport e Náutico, e segue a polêmica da arbitragem, Marcelo. O clássico foi domingo, mas estamos na terça-feira e ainda se fala de arbitragem, Marcelo.
Rapaz, ela rende por dois motivos. Primeiro porque foi um clássico, né? E aí teve lances duvidosos e tal. Polêmicos. A declaração aí, vocês vão ouvir daqui a pouco o nosso grande Sebastião Rufino falando. Ele até defende a arbitragem do clássico. Então, um clássico em que teve 3 gols, um vencedor, causa essa repercussão. E principalmente que depois desse clássico vai ter jogos decisivos. Então aí sempre rende, sempre vai render. Eu ia falar um comentário em cima do que o Sebastião falou, mas eu vou esperar ele falar para depois a gente dar continuidade ao nosso debate.
Então vamos fazer o seguinte, para todo mundo debater já em cima de uma novidade, né, que é a fala do Sebastião Rufino Filho, que é o presidente da CEAF aqui de Pernambuco. Por favor, Camutanga, solta aí a entrevista do Sebastião Rufino Filho para a gente debater em cima do tema da arbitragem.
Entrevista.
No Pernambucano nós temos aproximadamente 60 jogos. Desses 60, eu estou falando aproximadamente, que fugiu da memória aqui a quantidade exata, mas desses 60, eu conto aí uns 5 a 6 jogos que de fato tiveram dano na partida. Teve um prejuízo para algumas das equipes. Então, comparando uma coisa com a outra, a nossa quantidade é muito pequena. Erros sempre vão acontecer, sempre vão acontecer. Do árbitro mais experiente ao menos experiente. Do árbitro do quadro da FIFA, do árbitro que não é do quadro da FIFA, do árbitro internacional, do árbitro nacional, sempre vai acontecer. O árbitro que não erra, Marcelo, é aquele que está em casa assistindo o jogo. E a gente pôde ver também recentemente, nesse último jogo de Sport e Náutico, tem uma reclamação muito grande por parte da diretoria do Náutico. De fato, no comecinho da partida teve um impedimento de forma equivocada, marcado pelo árbitro assistente Marcelino Castro. Um lance difícil, um lance ajustado. A gente observa que o árbitro estava na linha do pênalti defensor, porém tomou uma decisão equivocada. E ele não anulou o gol, foi um ataque que era promissor, de fato muito promissor, e que foi anulado de forma equivocada. Na sequência, teve um escanteio que Rodrigo Pereira, que era o árbitro da partida, marcou, que ele disse que viu um resvalo em Ronaldo Alves. E boa parte da imprensa, diretoria do Náutico, diz que a bola não bateu, que Rodrigo inventou aquele escanteio. Mas na imagem, quando a gente vê da televisão, nem fica claro que a bola bateu, nem fica claro que a bola não bateu. E nessa situação, eu confio e acredito. Eu vou com o árbitro. Ele disse a mim que viu o resvalo. Eu confio no nosso grupo, eu confio no nosso quadro. Sei que é um quadro de homens e mulheres corretos, honestos, dedicados, empenhados. Tem todo o meu respeito. O meu, quando eu falo o meu, estou falando meu, a comissão. A comissão é formada comigo, Rufino, por Eric Bandeira e Francisco Domingos. Eles têm toda a nossa confiança, e da federação também. A gente sabe que eles são preparados. Eles não são escalados nesses jogos à toa, em vão. Eles estão aí porque eles mostraram que... mostraram seu potencial. E eu tenho certeza que eles estão prontos para seguir e levar o campeonato até a reta final.
Tá aí, Sebastião Rufino Filho, presidente da CEAF local. Alexandre, confio no quadro, né? Uma aspa aqui forte que ele falou, óbvio, obviamente defendendo o quadro local de Pernambuco, mas o que mais me chamou a atenção foi o árbitro que não erra está em casa assistindo o jogo, Xande.
Eu concordo, né, com o Sebastião Rufino Filho, em grande parte. Acho que é um problema na arbitragem pernambucana de algum tempo, e até a gente falava aqui dentro do debate com o Edinaldo há pouco tempo, numa declaração do Salmo Valentim. Ele disse que é preciso acabar um pouquinho com o saudosismo, deixar um pouquinho de lado o saudosismo e priorizar os jovens que estão trabalhando agora, os caras que estão fazendo o quadro futuro de arbitragem do futebol pernambucano. Concordo também com ele, né, Marcos? A gente fica aqui relembrando grandes árbitros o tempo todinho e comparando, principalmente, é muito ruim, né? Tem que sequenciar os trabalhos, pensar no aperfeiçoamento. Óbvio que há erros, ele bem disse, do árbitro experiente ao iniciante, eles vão estar sempre errando. O que tem que se fazer hoje, com essa crítica exacerbada que existe no quadro de árbitros do nosso futebol, é a diminuição desses erros. Sanar, eu acho que é muito difícil, né? Você eliminar todos os erros. Estava colocando aqui numa condição de que... quem foi que a gente citou aqui, Marcos? Eu até falei nos grandes árbitros. O Daronco, né? Eu disse, erra pouco. E você citou...
Rafael Klaus.
O Klaus também, né? Que é um dos mais elogiados no quadro.
A Ed, né? Muito bem.
Também, também. Então, assim, eles erram pouco, né? Mas eles cometem também os equívocos em algumas partidas. O Weber Roberto Lopes, que está com a idade um pouco mais avançada, que é um dos árbitros mais experientes em atividade, errou muito no Campeonato Brasileiro. E ele é um árbitro de qualidade, apitou grandes jogos. Inclusive, já teve lá, pelo futebol gaúcho, execrado pelo torcedor em algumas partidas decisivas. Não significa que seja ele vai passar impune até o resto da vida, não. Isso acontece. O grande Wilson Souza cometeu vários erros também de arbitragem, e é um cara extremamente conhecedor da regra. Quando há qualquer modificação, ele já manda para nós aqui. É muito atualizado, né?
Sim,
e apitou Libertadores da América, competições internacionais. Não é à toa que o Wilson Souza se tornou um dos maiores árbitros do nosso futebol. Mas a gente não pode viver só disso, né? Tem que preparar os novos aí, os jovens, essa safra que está trabalhando. E eu acredito até que não há ninguém mal intencionado. Eu coloco até nisso aí, na palavra do Sebastião Rufino Filho, confiar no quadro de árbitro é excepcional, né? É essencial a essa altura. E você dizer hoje que é árbitro A, B, que tem torcida por clube, como eu já ouvi aqui declaração de dirigentes, vimos tal árbitro que torce por tal clube. Pra mim não existe, né? O cara, quando vai lá e veste a camisa de profissionalismo, quando ele topa exercer a função com responsabilidade, ele está assumindo também uma responsabilidade não só para os dirigentes, para os jogadores, para o torcedor, mas para ele. É o nome dele em jogo. Eu acho que o cara que é torcedor vai para a arquibancada. Quem vai para a arbitragem deixa totalmente esse lado, né, abandona, eu diria até dessa forma, a camisa e veste a camisa do quadro de árbitro. Eu, particularmente, confio no quadro de árbitros de Pernambuco. O que eu acho, e tenho a minha crítica também particular e construtiva, tem que haver aperfeiçoamento e, logicamente, o laboratório ele tem que ser trabalhado por temporada, não é anualmente. Anualmente você vai esquecer, o quadro de árbitro para e fica lá aquele problema de estagnação, né? Não é profissional, não trabalha o ano inteiro, tem dificuldade. Eu acho que tem que trabalhar por temporada. Terminou o Pernambucano, começa a se trabalhar a metade da temporada, que eles apitam também na Série D,
sim,
na Série C, na Série B, ora também na Série A. Então, essas temporadas, elas precisam ser trabalhadas e aperfeiçoadas, é o que eu penso.
Eu acho, Marcos, pegando o gancho aqui, eu concordo muito com o que o Xande fala. Os erros, realmente, eles vão acontecer, eles estão aí. A gente está falando de pessoas, né? São pessoas que têm que tomar decisões muito rápidas. Não são máquinas, né? As máquinas erram, inclusive. Então, assim, o que eu acho que precisa muito é de uma renovação, é um ponto. E outra, de uma reciclagem mesmo. Porque, Xande, o que a gente está vendo aí é bizarro. É bizarro. São erros, assim, grotescos.
Foram 5 ou 6 erros, segundo o Rufino, mas erros realmente pesados. Né?
Pesados. E, assim, erros que a gente não consegue justificar. Entendeu? Não estou dizendo que a arbitragem aqui está vestindo a camisa, porque eu não acredito literalmente nisso. Eu acho que são profissionais que vão ali tentar dar o seu melhor. Mas eu acho que precisa ter um outro olhar e ter um cuidado em relação a isso, porque são erros que a gente para e fala, poxa, a gente que está aqui de fora, que não trabalha com arbitragem, que não tem a experiência na arbitragem, não faz uma lambança
e
dessa?
Eu só acrescento um detalhe, viu, Lilian, e Marcelo e Marcos, o VAR não significa que não vai acontecer erro, viu, gente?
Até porque é operado por pessoas.
O VAR foi um dos responsáveis pelos os erros mais toscos do Campeonato Brasileiro.
E o Eita aí pra dizer ultimamente.
Teve clube querendo afastar o VAR dos estádios, viu? Pra você ter uma ideia.
E no jogo da primeira fase do Náutico Santa, teve o VAR remoto.
Exatamente.
E houve questionamento do pênalti pro Santa Cruz.
Exatamente.
O VAR não é a salvação não, né, Marcelo?
Ô amigo, em relação a isso, veja, que aí eu concordo com o Diógenes Braga, quando ele diz o seguinte, que a árbitro de fora não é garantia que não vai ter erro. Essa questão de erro de arbitragem, ela está acontecendo no Brasil inteiro.
É crônico.
Ou e sem VAR. Lógico que sem VAR fica complicado, mais complicado. Com VAR há uma possibilidade de você corrigir, então, e mesmo assim, há casos em que o cara vai ver, vai olhar o VAR e ainda comete o erro. Briga com a imagem, né? Já viu casos assim, né? Então, assim, em relação à arbitragem pernambucana, são erros, como vocês falaram, que eu concordo, são erros que foram realmente, se você for pesar, são mais jogos que têm acerto do que erros. Só que os erros são crassos, assim, são preocupantes. O que eu falo em relação à arbitragem é que, veja, a gente teve já, vou lá atrás, tá? Vou lá bem atrás. Aristóteles Cantalice, Curica, Wilson Souza, Valdomiro Matias, que eram árbitros que eram trabalhados como referência para serem trabalhar para ser FIFA, ou ser o nome principal do Estado, e os demais terem eles como referência para haver um intercâmbio melhor. Hoje a gente está com um quadro que é assim, é bem homogêneo, mas não, ninguém pegou alguém para ser referência, para ser um cara da vitrine.
Mas aí eu te pergunto,
ser um
Marcelo,
cara que vai,
mas eu te pergunto, não houve esse trabalho porque não foi feito esse trabalho ou porque não se achou essa pessoa?
Não sei. Ué, mas a gente pode condicionar isso. Entendeu?
Porque você, a cada ano surge um novo nome que a gente... Não, esse vai ser o cara para ser referência. E acaba nos firmando.
Pois é.
Desanda.
Exatamente. Mas sem dúvida é um ponto muito importante mesmo. Bom, então vamos aí fechar esse assunto da arbitragem. Sem dúvida vai ser uma pressão enorme, né, para os árbitros que vão apitar já amanhã nos dois jogos, Santa e Afogados, Salgueiro e Veracruz, e também nos jogos das semifinais do Pernambucano, que eles façam aí boas arbitragens e não temos problema nesse sentido. Bom, vamos mudar de assunto, mas antes vamos passar aqui uma passagem pelas mensagens que estão chegando aqui pelo YouTube da Rádio Jornal. O Jânio Carlos, Lilian, nosso aqui internauta assíduo, né, todo o programa ele está participando com a gente. Ele pede um abraço para todo mundo de Afogados, ele é de Afogados da Engazeira. Um abraço, Jânio, e pergunta, na opinião da gente, quem vai cair para a Série A2. Retrô, Central, 7 Vitória, começam a jogar amanhã quadrangular do rebaixamento. Ele pergunta para a gente quem vai cair. Para você, Lilian, quem vai cair?
Meu Deus do céu, já manda assim, né?
Já manda assim.
Na lata, difícil, né?
Jânio Carlos.
A gente falar realmente quem vai cair. Quem tá na luta é
Retrô, Central, Vitória e 7.
Tá pesado, viu? Mas vamos lá. Eu diria que seria 7 Vitória, mas os dois se enfrentam, né? Então aí só vai um, né?
Não, mas são 3 jogos.
São 3 jogos? São
3 jogos pra cada um.
7 Vitória.
7 Vitória. Xande?
Rapaz.
Olha, o 7 do Pedro Manta, viu? Pedro Manta. O coração vai deixar dizer que é o 7, Xande?
O Manta salva o time, o time do 7. Ele consegue nessa reta final do Pernambucano. E acredito que o Veracruz... Perdão.
Vitória, né?
O Vitória. É bem difícil, né? Você apontar quem cai, né?
É bem complicado.
Mas enfim. Eu acho que 7 Vitória escapam.
Cai em Central e Retrô?
Eu acho que o Central cai.
E o Retrô também? São dois que caem.
Então vamos colocar eu vou modificar aqui. 7 e Retrô. 7 e Retrô.
Eita, vai demorar aí. Sete vai demorado, viu?
Sete e Retrô.
Chama o VAR, pega o VAR.
Mas tu não acha que o Manta vai dar uma segurada?
Não, eles vão escapar. 7 e Retrô. Cai. 7 e Retrô. Quem cai é Central Vitória. E Vitória.
Eu acompanho o Xande. Eu acho que é Central.
Eu acredito muito no trabalho de Manta, mas eu não acredito.
Central e Vitória.
Central e Vitória.
Ficam 7 e Retrô.
Ficam 7 e Retrô.
Pra mim, Alexandre. E não. Você, Marcelo?
Rapaz, eu ia colocar o Vitória. Eu acho que o time do Vitória é fraco. E ia colocar o 7. Mas eu esqueci do meu amigo Pedro Manta, que tem uma estrela pra esses times daqui do interior.
Não, e melhorou.
Aí, essa segunda vaga, eu tô numa dúvida.
Foi, melhorou. O 7 melhorou muito.
Mas...
Melhorou bastante mesmo. Porque não teve muito tempo pra segurar ali, né? Aí eu tô na dúvida, rapaz, entre 7 de setembro e Central. Daqui pro final do programa eu
eita, sai do muro, Marcelo. Sai do muro.
Não, eu já rebaixei aqui o Vitória. Tá faltando na segunda vaga. Eu vou jogar a moeda aqui, rapaz, pra ver quem vai.
Que sinuca o João Carlos, Jânio Castro.
Tá vendo aí, Jânio? O que é que tu fez aqui?
Olha, o Marcelo reclamou que eu não opinei aqui, ó. Ficou demorando, tá em cima do muro aí. Ô, Marcos, uma observação rápida. Sobre o Central, se o Central cair para a Série A2, como a gente está colocando aqui, hipoteticamente falando, né? Porque tudo na prática é diferente. Se o Central cair para a Série A2 do futebol pernambucano, vai ser muito prejudicado e vai demorar um pouquinho para subir. Eu lembro que o Central já caiu, né? Inclusive, disputou com o 7 de setembro na época, com a Águia. Lembro dos jogos, Central e 7, Central e Águia. Enfim, houve muita dificuldade para o Central subir. Tem que se... buscar um grupo muito forte em Caruaru. Antes era o Luiz Lacerda, né? Ele sempre se reunia com grandes empresários e salvava o time do Central. Mas o Central tem enfrentado nos últimos anos extremas dificuldades para disputar esse campeonato estadual.
Claro, na semana que começar o campeonato, demitiu o treinador, perdeu o treinador,
levou 5 minutos. Desmontou o time todo, né?
Isso. Exato, e atleta acabou reclamando o tempo todo, atraso do salário, gramado ruim. Esse ano até escapou, né? Que os jogos estão sendo mandados lá no Lacerdão, salvou o 7, salvou isso. Outras equipes aí para o mando de campo. Mas o time, esquecer um pouquinho do time, há muita dificuldade, né? Há obstáculos que o Central precisa se desvencilhar e formar equipes mais competitivas para voltar num patamar melhor aí do nosso futebol. Eu diria até que a Série D para o Central é utopia a essa altura. O Central tá mal das pernas do pernambucano. Vai para a quarta divisão com que dinheiro? Disputar uma competição dessa que você tem que se movimentar com recursos próprios. É muito difícil. Por isso que a gente colocou aqui, hipoteticamente cai. Mas tem a força lá, né, dos caruaruenses, dos empresários, pessoas que já passaram dentro do clube. Pode ser que haja essa união e salve o time,
né? E venceu o Salgueiro já na última rodada, né?
Exato. Talvez
seja, entra aí motivado e embalado pro quadrangular, que realmente promete.
Muito quando equilíbrio. Eu falei no set aqui, foi muito mais pelo o trabalho do Manta e o coração também.
Eu acho que o Vitória tá mais abaixo. Eu acho que o Vitória tá mais abaixo. Agora, se bem, o Retrô tem uma grande frustração, né? O badalado Retrô, que sem era dúvida, pra disputar o dúvida. Título.
Mas eles...
Então mas tem eles essa questão da frustração.
Mas, Marcos, veja, ele chegou com um novo treinador agora, teve uma boa vitória agora, fez um bom papel aí no último jogo.
Sim, porque precisava do resultado pra se classificar. Pra tentar se classificar.
E vão ter também. E também vão precisar, porque senão é rebaixado. Agora, em relação ao Central, eu lamento muito o Central estar do jeito que está. Pelo papel que fez na competição, a minha resposta seria agora Central e Vitória. Só que eu acho que também pela camisa, talvez nesses confrontos do time intermediário e nesse momento tão perigoso, talvez o Central acorde. Mas se for pela campanha que fez, pelo papelão que fez, demissão, contratação de jogador de última hora, aquele jogo lá contra o Náutico foi um vexame. É para ser o Central.
Pois é, grande debate aqui provocou o Jânio Carlos. Eu não sei se o Francisco está falando de Salgueiro, também do Sertão, como o Jânio está falando de Afogados, mas o Francisco Costa diz que o Salgueiro vai ser bicampeão, mesmo com todos os problemas. O Carcará, segundo o Francisco, vai ser campeão. O Salgueiro pega amanhã o Veracruz em um jogo das quartas de final. O Antônio Neto elogiando Marcelo sabe muito. E o Marcelo, seu xará, está pedindo um abraço pro Marcelo de Camaragibe. Então, Marcelo, manda um abraço pro
Marcelo de Camaragibe. Um abraço. Mandar um abraço para Matheus, que agora tava jantando, mandou uma mensagem aqui agora. Agora eu tô jantando, vou assistir agora, tá bom? Um abraço. Um abraço pro meu amigo Zezé. A galera tá aqui assistindo, acompanhando.
É claro, não podia faltar mensagem aqui pra Lilian. O Jonas, abração, as feras e um beijo pra Lilian, musa da notícia esportiva. É mais um fã aqui da Lília.
Cheiro, Jonas.
O Breno também aqui com a gente. Cadê aqui? O Josivaldo agradecendo, dizendo que é uma boa notícia, Lilian, essa a notícia da recuperação do Roberto Fernandes. Bom, vamos agora falar um pouquinho dos goleiros. Os goleiros vão ser tema agora do nosso programa. Solta a nossa guitarra. Meu caro Marcelo Cavalcante, impressionante essa vida no futebol. A gente comentava isso de domingo para segunda, como o futebol realmente às vezes está bem e às vezes mal, né? O caso do Maílson, o que ele vem fazendo desde que reassumiu essa condição de titular no Sport. O Maílson perdeu a posição ano passado após cometer aquele pênalti no jogo contra o Curitiba, né, na estreia do Jair Ventura. Então o Lompoli assumiu a posição. Esse ano o Poli começou mal a temporada, o Carlos Eduardo assumiu a posição, ganhou uma chance, se lesionou, teve aquela pancada na cabeça no jogo contra o Central e ainda está se recuperando. Vai que o Maílson assume e começa a fechar o gol. Foi muito bem no domingo no Clássico, tinha feito já outras boas defesas, defende uma boa invencibilidade de gols, né? Então vem bem o Maílson. No Santa, o Santa consegue descobrir outro goleiro novo, né? O Jordan, como já tinha sido com o Michael Clayton ano passado. Ali ele não cansou de elogiar o Jordan com muita razão, né? Porque ele vem muito bem no gol do Santa. E o Náutico é o único que está destoando. A torcida alvirrubra não está gostando do Alex Alves no gol do Náutico. Então, futebol sempre é isso, Marcelo. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Mas chama a atenção, de fato, os casos do Maílson e do Jordan, né, Marcelo?
Na verdade, o futebol, assim como a vida, né? A vida da gente também é uma gangorra. É uma roda gigante. E goleiro, principalmente, tem isso. Porque goleiro é aquela profissão que não pode errar, né? Profissão que cruel, que não nasce grama onde ele joga, vive sozinho, usa roupa diferente, pega com a mão, entra em campo para desagradar o torcedor, que por ele não tem gol. Então você vê como o goleiro é uma coisa cruel. Eu vou elogiar o Maílson. O clássico que ele fez foi realmente, para você ter uma ideia, o Sport não jogou mal, fez um primeiro tempo equilibrado e fez 2-0, no segundo tempo dominou o jogo, fez mais um gol. E para mim, Maílson é um dos destaques. Nas vezes que foi acionado, fez três grandes defesas. E o cara fazer três grandes defesas num clássico merece ser aplauso, merece ser elogiado. E não é só isso, ele vem na sequência de não tomar gols. Mas a gente precisa ter um pouco de cautela, porque esse momento que o Maílson está vivendo, ele já viveu num passado recente, elogiado, e depois caiu em desgraça. Então, a gente, nós da imprensa, nós temos uma situação também muito embaraçosa. Se a gente não elogia, a gente é muito cruel. Se a gente elogia demais, a gente coloca o cara lá em cima de forma desnecessária e muito precoce, né? Então a gente tem que ter um pouco de equilíbrio nesse sentido. O Sport, volto a dizer, veja, teve Marius como titular, Poli como titular, Carlos Eduardo como titular, depois de muito tempo esperando. Aí se machucou, saiu, aí veio Poli, aí Poli saiu, perdeu a posição para Marius, aí Marius. Ou seja, o Sport ainda não tem um goleiro titular, assim, vai dizer assim, você é o titular. Todo mundo confia. Até o mesmo Maílson. Está passando por um momento de provação e está dando conta. Isso é de se elogiar, e ele está. E a gente tem uma história até marcante no esporte, né? Que é o caso de Magrão. Que Magrão, quando chegou aqui, era criticado por todo mundo e saiu dessa crítica para ser ídolo. No Santa Cruz é um histórico de goleiros, meu amigo.
Formação nos últimos de anos. Goleiros, né?
Que você contra. A gente chega aqui, nome diferente. Olha. Thiago Cardoso, quando chegou aqui, fez um jogo amistoso no interior, não lembro quando, ele levou um frangaço. E Thiago Cardoso tinha chegado depois de uns dois goleiros. Tinha um goleiro que o nome dele era com C, eu esqueci o nome dele. Cara, o Santa Cruz tinha um goleiro que era questionado pra caramba, até que Thiago Cardoso ganhou a chance e no primeiro jogo dele foi um frango. Aí pronto, o Santa Cruz contratou um pacote de goleiro aí que não tem condições. Aí até que Thiago Cardoso virou ídolo. E depois de Thiago Cardoso, outros goleiros apareceram e deram conta. Jordan, por exemplo, estava aí para ser reserva e está barrando os que estão chegando, né? É impressionante. E o goleiro é um bom goleiro. Eu estou achando que ele é um bom goleiro. Estou dizendo que ele é achando, porque ele ainda não foi testado, vamos dizer assim, rigorosamente numa competição de melhor nível técnico. A gente não pode assim dizer assim, ah, o campeonato pernambucano, ele tá bem no campeonato pernambucano, ele cravar que ele é um grande goleiro. tem muita estrada pela frente. Eu tenho cuidado para dizer isso, porque lá na frente, quando acontecer as quedas, que é onde mostra-se quem é o grande profissional, quando a queda vem e ele consegue se reerguer, a gente não coloca aí essa cara dentro como um goleiro ruim, porque ele está numa fase ruim, né? O caso do Alex Alves, do Náutico, a gente está criticando ele, a torcida do Náutico está desconfiada com ele, porque ele ainda não fez uma partida milagrosa. Ele apenas está fazendo defesa simples quando dá para fazer. Alguns gols que ele tem tomado são gols fáceis que ele já tomou, mostrando um pouco falta de ritmo e insegurança. E aí a crítica vem.
Ô Marcelo, mas em relação ao Alex, olha, também, a gente tem percebido, a gente comentou sobre isso aqui, algumas saídas meio atabalhoadas, né, do Alex. Não passa,
sim, tava, sim, não, não, ele não tá bem, não.
Saídas erradas.
E soltando assim, algumas bolas, já não deixa um encaixe.
Sim, então, inseguro, falta de tempo.
Ele não foi
ele não tá bem.
Ele não foi
tá
colocado bem tão à prova, né, né, no estadual, também não tinha como, né, do jeito que o Náutico veio, os times que o Náutico acabou enfrentando, enfim. Mas assim, as saídas de Alex não passam segurança nenhuma. Então é bem complicado nesse momento.
Você falou que o Náutico não foi testado, Lilian, mas o Náutico levou no campeonato até agora
11 gols. Não, mas eu falo assim, em relação a tipo, levar goleada, times mais... É. Entendeu?
Mas então, em 9 assim, jogos, 11 gols. Para o líder do campeonato, Xande, eu acho que para um goleiro não é um número positivo.
É, acaba sendo bem complicado.
Você joga no time que lidera o campeonato. É verdade, levou 11 Marcos. Gols em 9 jogos. Marcos.
É verdade. É, se a gente fizer um balanço rápido aqui, acho que o goleiro do Sport vive o melhor momento, né? Antes o Carlos Eduardo se lesionou, lamentavelmente, mas ele estava vivendo um momento espetacular na reta final do Brasileiro.
Ele não tinha chance nenhuma. Chegou,
verdade,
ficou no
verdade,
banco,
como terceiro goleiro.
Escanteado.
Exatamente. E hoje o Maílson vive esse momento interessante, né, no futebol pernambucano. Eu diria que se o Anderson estivesse por aqui ainda, mas aí esse si é uma letra do Djavan, música bonita até.
Tá bem difícil ele, voltar no
momento. Djavan seria... tá no Náutico, e Djavan tá no Náutico, né?
É verdade. É. E o Anderson seria o melhor goleiro, né, do nosso futebol. Porque o Anderson, na reta final, quando ele chegou na, sim, Série B, ele fechou tudo muito ali, né? É,
o Clemerson Xande, de Nova Descoberta, ele pergunta sobre o Anderson. Vai vir pro Náutico? Não, não vem mais, né? Então, aproveitando aqui, o Xande falou,
O
Anderson não vem mais,
Clemerson. Não vai liberar. É.
E o Sport viveu um momento curioso, né, na questão de goleiros, porque o titular era o Maílson, começou a cometer alguns equívocos ali, aí trocam pelo Poli, o Poli também teve algumas falhas, tem aquele gol que ele bota pra dentro, né, gol do Luan Poli, gol
esse,
do goleiro.
Esse ano a temporada
foi inusitada, né, e o Poli defendeu pênalti, sim, fez defesas sensacionais, aí vai lá naquela bola, ele coloca a
foi
bola pra dentro.
Foi bem decisivo, né, em muitas partidas.
Exatamente.
Né?
É impressionante, eu queria tocar nesse ponto, acabou de chegar uma mensagem aqui pelo YouTube da Rádio Jornal, um abraço quem está participando no chat, o Vitor Veloso, Luan Poli é goleiro, chama gol, Maílson tem suas deficiências, mas toma bem menos gols. É impressionante. Como,
olha,
como assim?
Olha,
quando a torcida não gosta, não tem jeito. Pra mim, o Luan Poli foi determinante. Luan Poli e Jair Ventura, pra mim, seguraram o Sport na Série A. Maior percentual dos dois. Mas o do Sport não engole o Luan Poli. É impressionante.
Marcos, deixa eu falar duas coisas aí. Tem duas coisas importantes. Essa opinião do torcedor, assim, não sei quem foi que falou com eles,
Vitor
e que fala de uma forma geral. É muito do momento. Eu tenho certeza que...
Mas o brasileiro acabou em fevereiro, Marcelo. O brasileiro acabou em fevereiro.
Não, mas veja o que eu vou falar. Mas escuta o que eu vou falar. Veja só. Quando o Maílson apareceu fazendo boas defesas, todo mundo elogiou. É o goleiro, o futuro, o grande substituto do Magrão. Quando começaram as falhas a acontecer, que é normal para um goleiro que está em formação, ele caiu em desgraça. E aí todo mundo querendo o Poli. Aí o Poli apareceu fazendo boas defesas. Peça importante, eu concordo na Série A. Mas na minha opinião, volto a dizer, mesmo mais fazendo boas atuações aí agora, mesmo o Carlos Eduardo também aparecendo, eu ainda acho que o Sport precisa de um goleiro que tenha cancha de Série A. Eu acho que o Sport precisa de um goleiro que tenha essa cancha. Porque para mim, volto a dizer, o time que tem, vai ao terceiro goleiro pra fazer como título aqui, o Maio está aí porque Carlos Eduardo se machucou.
Sim.
Não pode esquecer disso, não. Carlos Eduardo, quando estava atuando aí, estava todo mundo elogiando o Carlos Eduardo. Então, quando ele se machucou e que Poli não foi bem, Maio ganhou uma posição e está dando conta. Aí está todo mundo aplaudindo o Maio. Quando ele aparecer as falhas dele, que vai, pode acontecer, eu quero saber
a Série A
o que
vai fazer.
Vai,
né,
buscar o quinto goleiro?
É,
então você tem que ter um goleiro para uma Série A, minha gente.
Eu acho que o que
eu, deixa eu fazer um comentário do... deixa eu receber também um comentário de um amigo meu aqui, de Petrolina, Antônio Carlos, trazendo aqui que, ó, eu sempre achei exageradas as críticas em cima de Maílson. Só porque o cara é prata da casa. Não é questão da prata da casa, é que ele era irregular. Ele nunca passou a regularidade. Que é normal, volto a dizer, é normal para um goleiro da idade dele, da formação dele. Uhum. Quando Maílson melhorar alguns fundamentos, com a saída de bola, ele vai evoluir.
É, eu acho que falta muito também, Marcelo, agora pensando, né, numa Série A, a questão da experiência acaba pesando. E essa instabilidade dos três, por exemplo, né? O Carlos Eduardo, que acabou se machucando, se lesionando, tá fora. Mas se a gente falar do Maílson e do Luan Poli, que vivem altos e baixos. Então tá sempre nesse rodízio, né? Nessa troca. Volta, Maílson, tá bem. Daqui a pouco.
Perde
a vaga para Luan. Vem Luan. E acaba. Eu acho que isso é um ponto bem complicado. O Sport tem que ir pro mercado, sim. O Sport precisa de um goleiro experiente, sim, para encarar uma Série A, para dar uma certa, um certo equilíbrio ali no gol.
O Júlio César comenta aqui que ele concorda com o Roberto Queiroz e com o Marcelo, né? Que o Sport precisa de um goleiro experiente. O Carlos Cruz, Xande, ele indaga aqui. O Náutico deveria tentar contratar Poli para a Série B?
Rapaz, o Luan Poli, eu não acho ele um goleiro ruim, né? Ele é um cara que ele cometeu falhas, teve os obstáculos enfrentados aí na meta do Sport, e tem goleiros competitivos ali na cola. Ele tem o Maílson, como a gente já frisou, mas concordo com o Marcelo, não é o goleiro para a Série A. Para mim, não seria o goleiro titular do Sport na Série A também.
Interrompendo rapidinho, só para reforçar isso aí, Alexandre. Eu tenho essa opinião desde que Magrão saiu. Olha o que eu tô falando. Magrão saiu, sei lá quanto tempo, 2 anos, né? É, foi, eu acho que foi 2 anos. Foi no final daquele ano que o Sport foi campeão, que Maílson pegou os 2 pênaltis, que Guto disse, não, você vai ser titular com Maílson. E Magrão se invocou, saiu, chateado, foi embora. É, eu sou defensor dessa ideia desde que ele saiu. Precisa de um goleiro que seja referência para os jovens. Eu não estou falando isso porque oscilaram Maílson, Poli, o Carlos Eduardo, não. Eu falo isso porque um goleiro, um time que tem pretensões numa Série A, precisa ter um goleiro com essa cancha.
É verdade. E para sustentar um goleiro hoje, a titularidade é muito difícil, né? Não é qualquer clube que banca lá o Cássio, que cometeu falhas estúpidas, né? Coisas horríveis.
E mesmo assim foi bastante criticado.
E
né?
Continua lá como titular, né? É muito difícil você bancar
mas
um goleiro.
Mas a bagagem que ele tem, Xander.
É verdade.
Eu me surpreendo já com como se esquece do que um profissional de um goleiro já fez.
O que credencia a continuação do trabalho dele?
Esse imediatismo é impressionante.
A titularidade dele, o que o credencia é justamente essa bagagem que você trouxe aí, né? O número mais positivo do que negativo, no caso, no quesito falhas. E quando você me pergunta se o Poli seria um bom goleiro aí pro Náutico,
pergunta. Foi não, foi o Carlos Cruz aqui pelo YouTube.
Pergunta do torcedor. Acho que sim, né? Mas é preciso apostar um pouquinho mais no Alex. Eu concordo com a Lilian. Tem hora que ele sai atabalhoadamente, não sabe onde é que tá a bola e soca no vazio. Tem essas saídas atabalhoadas, a gente frisou isso acompanhando alguns jogos do Pernambucano. E olha que o Pernambucano, com todo o respeito ao nosso estadual, não testa muito os clubes que vão disputar uma competição que exige muito mais. A Série B, gente, tá muito forte esse ano. Eu diria que as três divisões, viu, Marcos? As três divisões do nosso futebol.
A Série B chama atenção, né?
A Série B chama muito a atenção, né? Vai ter muitos holofotes, né? Essa Série B 2021. Então é preciso ter, sim, um goleiro experiente. Eu colocaria, hoje, na condição do Sport, um goleiro mais experiente, contrataria, sim. Faria como o Ceará fez lá, contratou o Praz, né, apostou num goleiro bem experiente, embora o Praz teve muitas falhas na carreira também e depois mudou, né, agora é outro goleiro já.
O Richard.
Richard. Mas é preciso sim um cara lá atrás que tenha essa experiência, que passe, que transmita isso pro grupo, e eu colocaria essa condição. Não quero dizer que o Maílson não possa ser titular em algum jogo, claro que pode, né, numa substituição, enfim, numa partida que não exija muito, mas ele precisa um pouquinho mais de rodagem, sim.
O Helder Oliveira, ele lembra aqui que o Alex, nessa questão da gangorra, né, do futebol, né, ele lembra aqui que o Alex Muralha, ex-Flamengo, né, fazendo um bom campeonato do Mirassol, Em São Paulo, Muralha que foi execrado, né?
Pegou um pênalti recentemente. Eu gritei, olha, eu falei, Muralha! Muralha, meu Deus do céu!
Boa lembrança, Ana.
Foi esse jogo, olha, que ele fez
belíssimas defesas
e cometeu uma falha, né?
Foi, verdade. Aí já se falou muito, repercutiu muito da falha, impressionante.
Esqueceram.
Só repercutiram a falha. E ele falou, né? Ele foi até humilde. Quando chegaram pra ele, perguntaram, ele falou, poxa, mas eu acertei tanto, rapaz. Só marcaram essa falha aí, coitado, né?
Pode dizer,
mas só pra falar uma coisa do Muralha. O Muralha, ele fez um... Antes de ir pro Flamengo, ele fez um campeonato brasileiro pelo Figueirense. Que eu comentava até com os amigos. Meu irmão, esse goleiro do Figueirense é muito bom, velho. Aí eu fiquei acompanhando alguns jogos deles e tal. Só que aí, quando eu fui pro Flamengo, o peso de jogar no Flamengo...
Né? Ele muito também, às vezes, o cara... Pênaltis, né? Dos pênaltis, ele...
Dos pênaltis, pegou... E outra coisa, Marcos, ele teve alguns jogos que ele, no Flamengo, ele se destacou... Aí pronto, você achou que era o Stepmeier, o Yashin, né? Aí pronto, meu.
Mas aí, outros também,
veio,
né,
a falha, aí quando veio a falha, porque meus amigos, é o seguinte, futebol, como eu falei, é igual a vida, o cara cresce, aparece, tá com fama, fazendo. Quando a tragédia vem, que a perda de um pênalti vem, o título que não é conquistado, aí é que você dá as suas caras, meu amigo. É aí que você vai dizer, não, eu perdi, faz parte do jogo, vamos seguir a vida. Verdade. Tem jogador que não faz isso.
Ô Lilian, a gente falou aqui muito do Alex, falou muito do Maílson, do Poli, até o Muralha surgiu aqui no assunto. E o Albérico, né? Até tem nome de goleiro, né? Albérico, que jogou no Sport, jogou no Náutico.
Sim.
Ele pergunta se o Jordan não está sendo o melhor dos três. A gente falou muito aqui do Alex, falou muito do Maílson e não falamos do Jordan, né?
Eu vou falar assim nisso. Agora tem um internauta aqui acompanhando a gente, o Edson, ele está dizendo que Muralha nem pintado de ouro, ele é torcedor do Sport, queria ver Muralha no Santa Cruz.
É o Edson Suárez.
Mas,
um abraço,
enfim, Edson. Eu acho que o Jordan vem fazendo um excelente trabalho no Santa Cruz. Hoje, né, eu andei sondando, eu estou cobrindo o Santa Cruz ao lado do Felipe Farias nas férias do Igor, e o Santa Cruz já está em busca de um novo goleiro também, isso visando, claro, a Série C. Entende essa necessidade. O Jordan está muito bem. O Jordan tem sido decisivo, sim, ali na meta do Santa Cruz. O jogo passado fez uma partidaça. Foi ele que segurou realmente aquele resultado. Poderia ser bem mais complicado para o Santa Cruz, né, sair de lá com uma derrota, enfim. Apesar de classificado, mas poderia decidir agora essa semifinal. Lá, de novo, no Vianão e não aqui no Arruda. Mas enfim, o Jordan vem fazendo um grande trabalho, só que aquela coisa, ainda o Santa Cruz ainda precisa de um outro goleiro. Está em busca disso.
Mas para jogar no lugar do Jordan? Para jogar no lugar do Jordan?
Não, precisa de outro goleiro. Precisa de outro goleiro para a Série C, porque você olha, só tem Jordan, né? Então assim...
Mas Jordan é titular, merece titular.
Merece, para mim sim. Para mim merece a titularidade sem sombra de dúvida. E... é uma promessa, né? Promessa, inclusive, de experiência mesmo, de fechar ali. Ele já vem demonstrando isso. Então, eu gosto muito. Gosto muito da saída de Jordan. Eu gosto muito da tranquilidade que ele passa também. Então, e do comando ali atrás, né? Agora que a gente tá conseguindo ouvir mais, né, Xande, indo pros estádios, não tem torcedor. Então, a gente acaba ouvindo muito o que o jogador fala. E Jordan, ele comanda muito a equipe dali, né? Ele direciona muito.
Eu só faço uma crítica ainda, Lilian, e concordo, sim, com você em grande parte, mas eu acho que ele precisa de um pouco mais de segurança. Tem hora que ele sai que parece que ele não tá no jogo, né? Ele dá umas voadas, dá um apagão. Eu acho que essa crítica cabe construtiva pro Jordan, para que ele fique mais ligado na partida. Isso, obviamente, há uma confiança também no setor de zaga, né? No sistema defensivo, às vezes você confia de forma exacerbada e de repente acontece lá um erro, uma falha, e aí é o goleiro quem resolve, o goleiro quem cresce. O Anderson, coloco como exemplo aqui, chamou a responsabilidade pra ele. Na Série B, a zaga do Náutico falhando. O Ronaldo, tem hora que falhava, a gente fez críticas ao Ronaldo Alves, sistema defensivo. Depois se lesionou, ficou fora. O Camutanga também teve suas falhas. Mas o Anderson lá, o tempo todinho, a bola espirrava nele, batia nele, ele crescendo, fez defesas importantes e que salvaram o Náutico, inclusive, que deixaram, continuaram com o Náutico na Série B. É só a crítica que a gente faz ao Jordan, mas é como disse a Lilian, é um jovem valor, é um cara que, se sequenciado o trabalho, vai mostrar muito e tem uma possibilidade enorme de ser o titular do Santa Cruz na Série C.
Eu acho que o diferencial, Xande, Lilian e Marcelo, do Jordan pro Alex é que o Jordan apareceu fazendo muitas defesas difíceis. O que se é cobrado do Alex, não o é Jordan. Isso? Eu concordo com o Xande em parte também da questão da segurança, mas ele já fez tanta defesa difícil que ele chama a atenção, né?
É o que tá faltando pro goleiro do Náutico. Aliás, não é só isso não. Calma. Tem, logicamente, como o Lili até pontuou aí, tem algumas falhas de falta de segurança, erros no cruzamento. Mas ele não teve uma partida que poderia até apagar essas falhas e fazer com que ele ganhasse mais confiança e esses erros diminuíssem, se tivessem partidas em que ele fizesse milagre.
Exatamente.
Fosse o destaque, o melhor em campo. Não
o, teve. Que, o que o Jordan fez. Teve jogo que o Jordan já falhou, mas fez tanta defesa. Pronto, o clássico do Sport na Copa do Nordeste. Ele falhou, ia levando um gol, uma falha incrível dele. É verdade. Que a bola bateu no William, bateu na trave e saiu. Mas ele pegou muita bola naquele jogo.
O número de acertos é maior, né?
Exatamente.
Agora, Marcos, só passando Santa Cruz e para atualizar o torcedor, Santa Cruz também está em busca de um camisa 9 e um camisa 10, viu? São essas posições prioritárias agora, a partir de agora, né? Acabando o
Pipi e o Chiquinho vão para reserva, é isso?
Então, não sei, né? A informação...
Da forma que ela colocou, né?
Não, a informação que eu tenho...
Desculpa, Lilian. Desculpa, Lilian. Você levantou a bola, eu não fui deixar de cortar.
Não me coloca nessa. Não, preciso... A informação que eu recebi foi a seguinte. Andei apurando, conversando e nos bastidores. Um camisa 9 para atuar ali com o Pipico e um camisa 10 também. Pedido do próprio...
Eita, que saída, viu? Sensacional.
Vamos retificar aqui, seria um camisa 20 e um 17, né?
Pedido do próprio Bolívar foi passado como mais camisa 9 assim. E camisa 10, pedido do próprio Bolívar, inclusive os nomes já foram colocados, né, nessa lista, e daqui uns 10 dias, que é quando o Santa Cruz pretende aí, né, não reformular o elenco, porque o que me foi passado também é que não haverá dispensa, mas sim um reforço, né, uma qualificação desse elenco.
Afinal, já foram 21 jogadores contratados, né? Essa foi uma saída sensacional, Lilian Fonseca.
Mas falando do clássico, você falando de Pipico, minha opinião, tô dando a minha opinião, não sei se Bolívar vai fazer isso, mas eu acho que ele deveria, inclusive, preservar o Pipico, que não está bem.
Amanhã contra o Afogados?
Amanhã contra o Afogados. Eu acho que o Pipico poderia entrar, assim, numa etapa final, enfim. Mas Pipico já não vem bem, Marcos. É bem, bem interessante isso aí, viu?
Verdade. O Helder lembra aqui também do Walter, ex-Corinthians, que está no Cuiabá, né? Seria uma boa contratação para goleiro. O Gerivan, aqui pelo painel interativo, rasga elogios a você, Lilian Fonseca. Depois você lê aqui a mensagem do Gerivan. E o Djanilson.
Ele rasga, emenda e rasga de novo.
E o Djanilson, ele faz uma indagação aqui bem pertinente sobre aquele assunto da arbitragem. Cadê competição local para os árbitros atuarem? A federação deveria voltar a fazer a Copa Pernambuco para motivar a Copa. O campeão ganharia vaga na Série D. Os três da capital participariam com atletas de base e com jogadores que estavam na reserva. Falta competição para a arbitragem local e para os clubes menos favorecidos financeiramente. Temos o Ceará com a taça Fares Lages com um exemplo. Belo comentário, né? Djanilson de Rio Doce. Valeu, Djanilson.
Verdade.
Bom, até o final do programa, eu vou falar só num assunto aqui que está gerando um mal-estar no esporte, Marcelo, a questão do balanço, né? O esporte não publicou, o Náutico publicou na quinta, o Santa na sexta, o limite era até sexta-feira. O balanço financeiro da temporada passada, o esporte não publicou. O presidente do Conselho Deliberativo, né, do esporte, Pedro Lacerda, falou com a gente, a matéria está lá no blog do torcedor, alegou que houve problemas de contaminação de Covid, né, com pessoas que trabalham no setor financeiro e jurídico do esporte, e também um problema num escritório, né, que faz a questão do balanço. Então, foram as alegações que surgiram, mas o fato é que isso é mais um assunto administrativo que desgasta essa relação do esporte, né, Marcelo?
O esporte já passou por um processo eleitoral complicado, né, que foi uma turbulência danada. E agora, não é só aqui em Pernambuco, né? O esporte do Brasil praticamente não apresentou o balanço, né? Isso que é incrível no esporte.
Isso. Xande, é chato, né?
Houve uma
chato...
desorganização, né, Marcos? A questão da eleição atrasada. Enfim, esse ano foi atípico, com muita dificuldade também. E não houve muita, eu diria até muita projeção, né? Não houve muito trabalho de bastidores para que se pudesse se programar quanto a como se realizar uma eleição remota, né? Uma eleição, houve muito, protelaram a data, muito adiamento, aos trancos e barrancos chegaram à realização da eleição. Enfim, esquece-se um pouquinho dos bastidores, prioriza-se mais a disputa eleitoreira e de repente o clube acaba se prejudicando. Há uma contestação do torcedor, diria até com razão, né, de várias pessoas que acompanham o futebol, e obviamente que o Sport agora vai ter que se virar para fazer essa prestação de contas que é tão exigida aí pelo futebol brasileiro, e alguns clubes não dão muito valor a isso.
E necessária, né, Chico?
Necessária, exatamente.
Sem dúvida. Oh, aqui mais...
Transparência, né, o nome.
Exatamente. Mais alguns aqui do painel. O Carlos, da UR6 no Ibura. Boa noite a todos que fazem o blog do torcedor e sou fã de Lilian. Novidade, né, Carlos? Todo mundo é fã de Lilian.
Um cheiro, Carlos.
O Lázaro, de Brasília. Um abraço a todo mundo da Capital Federal. A discussão sobre os goleiros tem a mesma conotação que é feita em relação aos juízes de Pernambuco. Só serão capacitados se jogarem e atuarem para acertar e errar e melhorar. Defende aqui o Lázaro, de Brasília. Grande abraço, Lázaro. Finalzinho do programa, Camutanga. Rapidinho aí, nosso giro pela Europa para a gente falar de Champions League.
Basta. Giro pela Europa.
Isso, e não deu pro PSG, né? O PSG perdeu, voltou a perder pro Manchester City, 2-0 hoje lá na Inglaterra, jogo com muita neve, né?
City perdeu muitos gols, né?
Perdeu, e o Neymar levou nota baixíssima, Xande. O Neymar ou Ney?
Neymar. Ele... Então, o que acontece, e aquela declaração dele foi muito forte, né? Ele chamou muito a responsabilidade. Que a questão de eu vou conquistar o resultado de todo jeito, né?
Nem que tem que morrer.
Nem tem que morrer, né? Aquilo ali foi muito forte. Ele jogou, chamou muito uma responsabilidade para uma partida. Obviamente que tem os companheiros ali de equipe.
Então, eu acho que é isso, Xande. Ele acabou chamando demais a responsabilidade e esqueceu que ele não joga só.
É verdade, é verdade. E nessa questão dele chamar essa responsabilidade, pesa muito, né, Marcos? O torcedor exige muito esse resultado. De repente vai lá o PSG e perde por 2-0, não fez nem um golzinho, não faz um gol, né? Não foi nem competitivo, que o PSG tinha que correr atrás de gols para eliminar o resultado da primeira partida, para diminuir a vantagem, né? O placar agregado que a gente costuma dizer. Aí toma dois gols e com o City com possibilidade para mais, foi lamentável, né? E mais uma frustração na carreira do Neymar, financeiramente não, que ele tá feliz, tá tranquilo. Mas no futebol, obviamente, com a questão contratual, é muito discutida hoje se ele permanece ou não no time do PSG. E ele que foi contratado junto ao Mbappé como uma grande expectativa para a conquista da Champions League. Fica também a frustração no Nasser Al-Khelaifi.
Ô, né, Lilian,
que é o presidente. Olha, como falam os jovens nas redes sociais, que morte triste.
Ô, Lilian, sabe qual foi a nota que a France Football deu ao Neymar? Foi dois. Foi um ponto a mais. Dois, Marcelo Cavalcante. Levou o Neymar, a nota do Neymar no jogo de hoje pela France Football. Agora também de ressaltar o City, né? Esse ano realmente o Manchester City, que nunca ganhou a Champions League.
Verdade.
Realmente muito forte, invicto. São 11 vitórias e um empate. Né? Realmente uma campanha sensacional do Manchester City. E espera amanhã o vencedor de Real Madrid, Chelsea. O primeiro jogo foi 1-1 no Alfredo Di Stéfano em Madrid. E o jogo amanhã em Stamford Bridge, Real Madrid e Chelsea. Quem passa, Xande? Quem faz a final? Teremos final inglesa ou Real Madrid do nosso grande Pedro final Alves? Abraço, Pedrinho.
O Real passa. O Real passa. Para mim, o Real passa contra o Chelsea. Não teremos uma final inglesa. Vai ser espanhóis e ingleses nessa final da Champions League.
0-0 da Chelsea, Marcelo. Passa Real ou passa Chelsea?
Rapaz, eu vou dizer que vai passar Chelsea. Mas eu vou torcer pelo Real.
Real.
Então teremos aí. Real e City venceu aqui na enquete. Valeu, pessoal. Lilian, abraço, valeu. Mais uma semana.
Até a próxima.
Xande, prazer, amigo.
Valeu,
prazer
Marcos, aqui no programa. Um abraço para todo mundo e a gente vai estar sempre aqui com vocês. Um grande abraço e até a próxima.
Marcelo, meu friend, abraço. Até amanhã. Amanhã um grande esquenta para Santa e Afogados, que joga amanhã.
Isso,
junto com o Salgueiro.
Foi pré-jogo, né?
Isso. Valeu, Marcelo.
Tamo junto. Um abraço. Até amanhã.
Abraço. Valeu, galera.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do torcedor no ar. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.